Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Para nós é sempre um motivo de muita alegria sabermos que você está aí conosco e obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que temos feito da Palavra de Deus. Sempre é bom sabermos que o nosso empenho tem sido reconhecido por muitos de vocês e sabemos isso pelas correspondências que vocês nos enviam. Hoje nós vamos estudar o capítulo 46 até 49 das profecias de Jeremias, onde o profeta proclama mais sentenças condenatórias contra as nações estrangeiras. Lembrando que daqui a 3 programas iniciamos estudos no livro dos... Lamentações de Jeremias, eu sugiro a você abrir a sua Bíblia agora e acompanhar atentamente o estudo que faremos dessa porção bíblica muito interessante. Certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas. Por isso, depois, você pode escrever compartilhando como Deus tem falado ao seu coração. E é exatamente isso que o nosso irmão TC, lá de Fortaleza, capital do estado do Ceará, fez enviando-nos essa mensagem com o seguinte teor. Bom dia, pastor Itamir. É o maior prazer ter todos os dias na minha web rádio pentecostal, das 10h30 às 11h, o programa Através da Bíblia, pelo projeto piloto Comunicadores Sem Fronteiras. Muitos ouvintes todos os dias estão ligados nesses estudos, que são muito abençoados. Que Deus continue abençoando a todos os irmãos. Querido amigo, nós somos muito gratos a Deus por essa oportunidade de repartir com outros a santa palavra do Senhor. Afinal, esse é o nosso objetivo. Desejamos que, através desse programa, muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável a Deus, demonstrando ao mundo a realidade do Reino de Deus. Um grande abraço para todos os ouvintes da sua retransmissora e muito obrigado por suas palavras de incentivo. Se Deus nos permitir, no próximo ano estaremos aí em Fortaleza para estreitarmos os laços de comunhão com os irmãos aí dessa cidade tão bonita. Agora eu quero convidá-la para aquele momento importantíssimo do nosso programa, quando buscamos a presença do Senhor numa palavra de oração. Vamos orar pedindo as bênçãos do Senhor para esse projeto e para o programa de hoje especificamente. Oremos. Pai amado, somos gratos por tua companhia conosco e por tua misericórdia. Diante disso, Senhor, buscamos a iluminação do teu Santo Espírito. Que o Senhor fale a cada coração. Pedimos que o Senhor nos dê forças também para desenvolvermos esse projeto na tua dependência. Que ele alcance cada vez mais ouvintes e que todos nós tenhamos o desejo contínuo de nos aprofundarmos no estudo da tua santa palavra. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso
querido amigo, hoje o nosso objetivo é estudarmos Jeremias 46, versículo 1, até 49, versículo 39, quando Jeremias, usado por Deus, proferiu palavras condenatórias contra as nações pagãs que adoravam deuses falsos, isto é, ídolos mortos, obras das mãos humanas. Como mencionamos anteriormente, tivemos profetas que registraram suas palavras e outros que não eram profetas escriturísticos. Jeremias registrou suas palavras por ordem divina, como nós vemos em 30, versículo 2, 36, versículo 2 e 51, versículos 60 e 63. Porém, muitos desses profetas não obedeceram e nem priorizaram a ordem cronológica. Mas por quê? Porque destacaram tematicamente o conteúdo das suas profecias. Exatamente esse é o caso desses capítulos. Temos aqui palavras dirigidas às nações circunvizinhas do reino de Judá. E sem desconsiderarmos a questão cronológica, vamos absorver ao máximo o conteúdo dessas palavras, porque Jeremias as colocou todas juntas. E sejamos então com os nossos corações abertos para aquilo que o Senhor quer nos mostrar. O que esse texto nos revela é algo que já conhecemos, mas continuamente merece ser destacado. Estou me referindo à soberania e à justiça do Senhor. Nós não conseguimos dimensionar a grandiosidade divina em sua soberania e justiça. Não temos parâmetros para comparar, pois Deus é único e fonte de toda soberania e justiça. Como um Deus soberano e justo, ele abomina o pecado, enquanto ao mesmo tempo ama tremendamente o pecador, mesmo que ele esteja afastado da sua glória, pelo seu estado pecaminoso, conforme diz Paulo em Romanos 3:23. Como um Deus justo e soberano, a sua soberania e justiça exigem dele a consequente punição do pecado, mesmo que o pecado fosse cometido pelo seu povo. Pelo povo escolhido e formado a partir de Abraão, um amigo de Deus, o pai da fé. O título, então, para esse capítulo, que trata sobre tão precioso e vasto assunto, é visto nessa expressão: a soberania e a justiça de Deus sobre as nações. Eu repito, o título desse tema, desse programa, é A Soberania e a Justiça de Deus sobre as nações. O texto é Jeremias 46, versículo 1, até 49, versículo 39. Querido amigo, temos que reconhecer sempre, temos que ter sempre presente em nossas mentes o princípio geral que vemos percorrer todas as páginas das Escrituras Sagradas. Isso é, Deus domina e utiliza a quem quer, conforme lhe apraz, para que seus planos sejam cumpridos, sejam concretizados. Na sua soberania, justiça e sabedoria, Deus exerce esse domínio absoluto em justiça, castigando ou poupando nações conforme o procedimento delas, conforme os seus planos imediatos ou até mais longínquos. Encontramos um exemplo da soberania de Deus em relação às nações, quaisquer que fossem elas, no livro de Jonas. Deus está no controle do destino das nações. A cidade de Nínive, capital da Síria, e o seu futuro estavam sob o controle de Deus. Se o seu desejo era destruí-la, ela seria destruída. Mas se o seu desejo fosse salvá-la, ela seria salva. O destino de Nínive não estava nas mãos e sob o controle de Jonas. A razão pela qual Jonas fugiu inicialmente foi porque ele sabia que Deus poderia salvar os assírios moradores de Nínive. Por isso me adiantei, disse Jonas, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Jonas 4:2. Jonas não tinha soberania sobre o assunto. Não seria feito de acordo com a vontade de Jonas, mas de acordo com a vontade de Deus. O destino dos homens e das nações está nas mãos soberanas de Deus, conforme Atos 17:26. Foi por causa da soberania de Deus que a mensagem chegou até aos assírios de Nínive. Se Jonas tivesse insistido na sua recusa de ir a Nínive, será que Deus ficaria impedido de enviar um outro profeta para lhes levar a salvação? Certamente não. Deus poderia ter enviado um outro profeta. Aqueles que pensam que as nações se levantam e caem por causa de uma defesa nacional forte, por causa de prosperidade econômica, aliança com outras nações, estão esquecidos de que Deus é soberano e, sendo justo e sábio, tem o controle da história individual e coletiva em suas mãos. Embora a maioria dos profetas do Antigo Testamento focalizavam o relacionamento de Deus com a nação escolhida, esse fato não isentava as outras nações de responsabilidades diante do Senhor. Deus ocupa constantemente uma posição soberana sobre todos os homens. Nas profecias contra as nações, se relembra esse fato em termos práticos. Deus é soberano sobre as nações. Algumas nações sobreviviam durante séculos, com pouca preocupação até com a vontade de Deus. Elas se mostravam injustas, idólatras e arrogantes. Deus, por um tempo, tolerava tal procedimento, conforme Gênesis 15, 6, mas nunca lhes deu a sua aprovação. Deus traria a sua justiça contra essas nações. Por isso, então, é possível considerarmos o princípio que vem desses capítulos através da seguinte frase: cada ser humano, ou todas as nações, devem saber que diante da soberania e justiça de Deus, todos são condenáveis. E repito, esse é o princípio que vem dos capítulos 46, 47, 48, 49 do livro de Jeremias. Cada ser humano, ou então todas as nações, devem saber que diante da soberania e justiça de Deus, todos são condenáveis. E nesses capítulos encontramos 7 condenações às nações pagãs que comprovam a soberania e a justiça de Deus. Em cada uma dessas condenações às nações, vamos então estar especificando esses 5 pontos: qual o castigo, qual o pecado cometido pela nação idólatra, quem foi o conquistador, por que, com qual propósito Deus castigou essa nação e a futura restauração, se é que haveria. Em primeiro lugar, temos a condenação ao Egito, capítulo 46, 1 a 28. Qual era o castigo? A queda do exército em Carquemes. A terra do Egito foi atacada. Seria chamada de novilha. Era uma clara referência ao culto aos touros. Por que ela foi castigada? Pelos seus pecados. A idolatria e adoração ao deus touro, ou Apis, faria com que fosse derrubado pelo Senhor. O deus Amon de Tebas seria castigado juntamente com todos os que confiam neles, com todos os que lhes prestavam adoração. Terceiro, quem foi o conquistador? O Egito seria e foi derrotado por Nabucodonosor, conforme o texto diz, uma mutuca, isto é, um inseto. Qual o propósito dessa condenação? Essa destruição do Egito deveria servir como incentivo para os judeus. O povo de Deus deveria manter seu ânimo, pois ele seria restaurado, mesmo tendo sofrido a grande derrota diante da Babilônia. Em quinto lugar, haveria futura restauração? O Egito seria devastado pela Babilônia, mas enfim será restaurado, conforme o versículo 26. Em segundo lugar, temos a condenação da Filistia. Qual o castigo? Os filisteus seriam destruídos, pois servindo de posto avançado do Egito, por sua localização geográfica, seria e foi invadido pelo inimigo vindo do norte. Suas principais cidades eram Gaza, Asdod, Ascalon, Gad e Ecrom. Os pecados dos filisteus, embora não sejam mencionados pecados específicos, é possível a partir do verso 5 identificar os filisteus como aqueles que se retalhavam quando adoravam seus deuses, costume não agradável ao Senhor. Quem seria o conquistador dos filisteus? Esse reino do norte não pode ser outro senão o exército babilônico, comandado por Nabucodonosor, conforme o versículo 2 do capítulo 47. Também no verso 6, a expressão espada do Senhor parece referir-se aos caldeus. Em 603, Ascalon foi invadida pelos caldeus, e em 601, o território de Gaza foi tomado antes que os egípcios atacassem essa região da Filistia. O propósito de Deus, ao disciplinar os filisteus é que a sua destruição era uma consequência da vida de idolatria e desinteresse pelas coisas do Senhor. Eles eram adoradores dos deuses Dagom e Astarote, conforme 1 Samuel 5:2. E a futura restauração? Não há no texto nenhum versículo que mostre que haveria qualquer restauração. Pelo contrário, parece que os filisteus foram totalmente destruídos. A última referência bíblica a uma cidade filisteia acha-se em Neemias capítulo 13, versículo 24, 150 anos depois dessa profecia de Jeremias. As palavras Palestina e Filistia, embora estejam vinculadas entre si, não indica que os palestinos de hoje tenham qualquer relação com os filisteus daqueles dias. Apenas os dois povos habitavam e habitaram no mesmo território. Em terceiro lugar, temos uma palavra de condenação agora para os moabitas, capítulo 48, versículos 1 a 47. O castigo é que os moabitas ficariam desolados. Eles seriam completamente destruídos. Uma referência a esse castigo se vê no texto de Isaías. Temos ouvido da soberba de Moab, soberbo em extremo, da sua arrogância e do seu orgulho e do seu furor e da sua jactância. Isaías 16, 6. Os pecados, então, de Moab, quais seriam? Confiança nas suas próprias obras, versículo 7, engrandecimento próprio, versículos 26 e 42, oposição a Israel, versículo 27, orgulho e soberba no versículo 29. O conquistador dos moabitas seria o reino do norte, provavelmente a Babilônia. Ela eliminaria o poder de Moab e quebraria o seu braço, conforme o versículo 25. Esse juízo contra os moabitas seria tal que o próprio Jeremias, embora trouxesse uma palavra de juízo, chorou diante da tragédia humana que aconteceria com os filhos de Moab. O propósito de Deus ao disciplinar essa nação é que o Senhor queria quebrar o orgulho dos moabitas, conforme o próprio profeta Isaías. Agora, porém, o Senhor faz e diz, dentro de 3 anos, tais como os jornaleiros, será humilhada a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o restante será pouco, pequeno e débil. Então, em quinto lugar, a futura restauração de Moabe nos tempos posteriores, conforme o versículo 47, sim, haveria uma pequena restauração. Normalmente as palavras proféticas de juízo estavam atreladas a essa palavra de bênção. Quando haveria então essa restauração de Moabe, porém somente se eles se arrependessem. Em quarto lugar, então, temos uma outra palavra de condenação agora contra os filhos de Amon. Capítulo 49, versículos 1 a 6. O castigo, Amon e Moab eram irmãos, eram filhos de Ló com as suas duas filhas. Lá na ocasião da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, eles eram habitantes da mesma região, e embora Deus tinha dito para Israel que não os molestasse nem contendesse com eles, já na época da entrada da Palestina, posteriormente, esses dois povos acusaram Israel de ter roubado parte do seu território. Depois de muitos séculos, haveria o ajuste de contas, porque Deus é justo e não admite injustiças de quem quer que seja. A sentença era grave contra Amon. Ficariam desolados e seriam feitos cativos. Por quê? Por que pecados? A reclamação de Deus contra Amon era muito objetiva, porque tinham deixado que o deus Moloque, ou Milcom, se tornasse o centro das suas adorações. Eles eram considerados culpados por sua oposição a Israel. Foram considerados um povo infiel que se orgulhava de si mesmo. O seu poder estava no fim. A pergunta desafiadora de Deus foi muito clara. Por que é que vocês confiam na sua própria força e dizem que ninguém terá coragem de atacá-los? Deus estava lhes trazendo a juízo por essa demasiada confiança nas suas riquezas. O conquistador, provavelmente o próprio povo de Deus, conquistaria os territórios desde há muito tempo tomados indevidamente, conforme o versículo 2. E o propósito? Com que propósito Deus fez com que essa profecia fosse dada? Haveria a reparação do erro passado, da hostilidade provocada há muitos séculos passados. A palavra de Deus era bem clara a respeito dessa condenação. As cidades amonitas ficariam arrasadas e os seus povoados seriam destruídos pelo fogo. E então o povo de Israel tomaria outra vez a sua terra daqueles que a tinham tomado. A restauração futura, será que haveria? Deus, em sua graça e misericórdia, mudaria a sua sorte, conforme nós lemos no versículo 6, permitindo-lhes uma restauração. Em quinto lugar, temos agora a condenação aos filhos de Edom. Os edomitas eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó, portanto eram bem aparentados com os israelitas. Desde a época da peregrinação no deserto por parte de Israel, houve dificuldades entre os dois povos. Quando o povo hebreu saiu do Egito rumo a Canaã, mesmo com as garantias que Moisés lhes ofereceu, eles não permitiram que Israel passasse pelo seu território. Fizeram com que Israel desse uma grande volta para continuar seguindo para a terra prometida, conforme Números capítulo 20. Por isso, então, havia condenação, os pecados. Aparentemente, não pecaram por idolatria, pois eram monoteístas. Mas os edomitas, pela sua história de lutas e guerras, inspiravam outras nações um clima de terror. Eles eram tremendamente violentos e aí se orgulhavam e tinham soberba nos seus corações. Por habitarem numa região montanhosa, eles se sentiam seguros e inalcançáveis, mesmo que se escondessem nos mais altos montes. O próprio Deus de lá os derrubaria, conforme o versículo 16. Portanto, o conquistador, em terceiro lugar, embora tenha sido subjugados por Davi, o texto não nos permite levantar hipóteses ou formular as conjecturas. O Senhor mesmo acertaria suas contas com esse povo arrogante. E o propósito dessa conquista, dessa punição, é que toda soberba, toda arrogância eram condenadas por Deus. Sofre ainda a condenação de Deus qualquer soberba, qualquer arrogância. Portanto, num momento, o Senhor arrojaria Edom e estabeleceria o seu território a quem ele quisesse. Deus é o dono de toda a terra. Haveria futura restauração? Não há qualquer menção no texto de uma possível restauração para esse povo que foi duro, insensível e orgulhoso. Em sexto lugar, temos a condenação de Damasco ou Síria. Capítulo 49, 23 a 27. O castigo é que Damasco, sendo capital da Síria, seria consumida pelo fogo. Os pecados não são mencionados. Embora Damasco tenha sido conquistado por Davi, conforme o versículo 27, o conquistador seria o próprio Senhor, ele seria o vingador, porque ele queimaria as muralhas de Damasco e faria o fogo destruir os palácios de Ben-Hadad. Esse personagem era o deus da tempestade adorado pelos sírios, mas também era um título religioso dos reis de Damasco. Portanto, Deus enfrentaria exatamente esse outro deus, na verdade um ídolo, que não tinha vida qualquer. Sendo deus da chuva, Deus incendiaria a sua cidade. O propósito dessa disciplina é que Deus estava cobrando todas as dificuldades, as perseguições e as investidas desse povo do norte contra o seu povo de Israel. A futura restauração, será que haveria? No texto que nós lemos, não há qualquer menção de que eles seriam restaurados. Em sétimo lugar, temos a condenação dos árabes e do reino de Elão, 49, 28 a 39. Os árabes são descendentes de Ismael e Esaú. Eram nômades, vivendo onde havia pastagens, e por isso viviam em tendas, sempre se movimentando para lá e para cá, naqueles lugares mais desérticos. Os pecados. A razão do pecado, a razão da punição, é que ele era um povo orgulhoso, que pensava que estava sempre firme e seguro, porque podiam se movimentar, e a sua soberba levou-os a receber essa punição. Nos versículos 28 e 30, é claramente dito que a Babilônia os conquistaria. Com que propósito? Deus iria destruir o orgulho dos árabes. Embora não alcançasse os árabes, haveria uma futura restauração para o povo, para os habitantes de Elom, porque o Senhor Deus é maravilhoso e gracioso. Querido amigo, diante dessas sentenças condenatórias, vale a pena nós olharmos para as nossas próprias vidas e ver se estamos caminhando no temor do Senhor. Que Deus nos abençoe a refletir sobre as nossas vidas. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual.